Você está ouvindo agora o Vida de Imigrante Podcast, uma série dentro do Thiago Prado Experience. Aqui, você vai conhecer histórias reais de pessoas que decidiram deixar tudo para viver como imigrantes em um país novo.
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
Vamos dar início no segundo episódio do Vida de Imigrante. As histórias que não te contaram do que acontece aqui na terra do Tio Sam. E quando a gente pensa nessas histórias de imigração que eu passei, as perrengues do dia a dia, eu quis trazer uma perrengue mais recente. Mas diferente daquela última que a gente trouxe, que é bem recente. Agora é uma que já tem um pouco mais de experiência, de sofrência na terra do Tio Sam. E ninguém melhor que a Helena Rômulo, que é natural de Belo Horizonte, mas se diz carioca, né, Helena?
Cara, eu sou...
Bem-vinda.
Bem-vindo.
É um prazer imenso te ter aqui comigo, sou seu fã. A gente se conheceu através do seu sobrenome, Rômulo.
Foi, do Rômulo. Do...
É, Rômulo Berto, figura. É,
vou contar a história do sobrenome.
Mas não, a
é
gente
Rocha.
Vai chegar lá. Bem-vindo aqui. Esse podcast vai ser tão foda que você não vai conseguir passar ele pra frente nem pra trás, porque vai dar muito o que falar aqui ainda. Vida de imigrante.
Bem-vindo.
Isso. Vai ser top. Mas me conta aqui, antes da gente chegar, como a gente se conheceu, da história, né? Do Rômulo, que não é o Rômulo, seu sobrenome, é do outro Rômulo. Você morou em Minas Gerais? Você nasceu lá? Como é que foi a história?
Então, eu... Pra estar aqui em Massachusetts, eu acho que tem um pré-requisito, que é nascer em Minas ou ter alguma...
Ou ter o pé na em
alguma
Minas.
Conexão com Minas, né? E aí eu sei que eu fui sorteado, nasci na Otaviano Neves, no centro de Belo Horizonte. E fui direto morar no Rio de Janeiro, minha mãe viajava muito. E não morei só em Minas e no Rio. Morei um período em São Paulo, morei no interior do Rio. Então, a mudança de casa já era uma coisa
Estava acostumada já.
A gente já estava acostumado com isso.
Não, nem terminava o ano letivo, já vral mudava? Como que era?
Minha mãe era engenheira da Caixa, hoje ela é aposentada. E a Caixa Econômica, ela até respeitava o ano letivo. Ela normalmente, quando ia... Tinha uns planos, né? Não lembro como que era, mas eu lembro que a minha mãe, ela que se colocava como...
Se voluntarizava para ir para a guerra.
Não, mas a minha mãe sempre foi muito... Ela era solteira, né? Mãe solteira. Meu pai, eles se separaram, eu tinha acho que 5 anos. Então ela marcava. Eu lembro dessas discussões em casa. Era assim, Curitiba, vocês gostam de Curitiba? Aí meu irmão olhava para mim e falava, onde é que fica Curitiba? Eu falo, eu acho que mais para baixo.
Vocês são dois?
Eu e meu irmão. E aí nós decidimos ali junto, Curitiba, São Paulo.
Que legal, cara.
Aí ficava Curitiba, São Paulo. Eu falava, mãe, São Paulo, acho que São Paulo. E aí a gente ia assim. Então a gente morou em alguns lugares no Brasil, na parte sudeste.
E isso foi crescendo?
Fui crescendo com essa... Aí voltei para morar em Belo Horizonte, na minha parte de adolescência.
Você tem família lá?
Cara, eu tenho pra mim que eu te conheço até de... Não sei se eu já te vi em algum lugar, de alguma coisa de Belo Horizonte, eu não sei. Ou se tem alguém lá muito parecido com
muito
você.
É muito parecido.
Na FUMEC, em algum
não,
lugar.
Não, só tem a ver com Belo Horizonte nos últimos 5 anos. Depois eu te conto.
Você não...
Eu sou goiano, comedor de piqui.
Eu tô até com uma pamonha no carro que eu comprei
você
lá.
Você tem pamonha?
Comprei
Nossa,
uma pamonha
podia ter trago
congelada.
Pra dentro jogar na mesa já, ué. Escondendo pamonha de Goiânia não rola, não.
Eu não sei se é boa, eu comprei pra provar.
Passa pro Goiânia aqui que eu te falo, tem experiência.
Inclusive, para você que tá vindo para os Estados Unidos, eu gostaria de vir. Existem pamonhas congeladas aqui que você encontra em algumas esquinas, então você tem que estocar.
Que pamonha congelada? Minha mãe faz daqui uns dias, só tô só esperando o milho ficar pronto. Dona Dilma, se prepara aí que o negócio
então,
vai quebrar.
Então, agora, network vale mais do que dinheiro.
Né?
Eu já conheço
pamonha
a dona da pamonha.
Aqui, ó. Minha mãe é pamonheira, só não vou quebrar milho que pinica. Mas voltando aqui, aí você voltou para Minas.
Então, a minha adolescência foi em Minas... O final da adolescência para o início da juventude, né? Porque se tiver uma 15, 16
Resume
anos, eu
Resume esse negócio aí, final da adolescência para o começo da juventude,
não,
tá?
Não, é porque eu fui líder de jovens, então a gente discriminava, assim, até 12 anos é adolescente.
Aqui.
Dos 12 aos 18 é jovem. Então, assim,
A gente já vive discriminado
em Massachusetts. Eu era jovem. Então, eu morei em Belo Horizonte, eu era jovem. E perdidaça, não sabia o que eu queria fazer da vida.
Quem que jovem que sabe o que quer fazer da vida?
Cara, eu tinha umas amigas que estavam bem...
Pior é lero-lero. Eu falo que 10%... Eu estudei numa das melhores universidades desse país e a galera entrava ali e falava, sou Primed. Chegava em química orgânica e começava a cair.
Primeira cadeia de carbono, tropeçava.
Primeiro chegou química orgânica 1, já começava a parar, parava ali.
Eu te vi também.
Eu te falo que o segredo de um pai de jovens é você ajudar o seu filho a descobrir o que ele não gosta de fazer.
Então, eu acho que minha mãe pirou nessa, porque a minha mãe...
Essa é uma engenheira certinha, Vral.
Ela sofreu. Porque lá em casa, o que acontece? Todo mundo funcionário, a maioria da parte da minha mãe, funcionário público.
Normal no Brasil.
Meu avô era do Banco do Brasil, minha mãe da Caixa Econômica. A minha tia foi da Oswaldo Cruz, então ficou aquele peso de Helena vai fazer odontologia, Helena vai fazer medicina, Helena vai fazer... Eu era muito estudiosa, gostava muito de estudar, então eu acho que...
Todo mundo tinha um plano para você.
Todo mundo. Porém, contudo, entretanto, todavia, a minha tia, Beth, ela tinha um network incrível, com todos os produtores de rádio, de som... De todos os artistas boêmios do Rio de Janeiro, eles frequentavam a casa do meu avô e eu era pequena. Então eles me ensinavam, você vai cantar Raul Seixas, você vai cantar não sei o que, me fantasiavam pra eu ir pra sala.
Foi aí que desandou.
Aí desandou o doce. Aí eu tava tudo certo, eu andava de uniforme da escola e tal, promessa de ser uma grande médica, cientista. E aí a minha tia
me apresentou... Até você descobriu o pagode.
A minha tia me apresentou o mundo da arte e eu me encantei. E eu virei pra minha mãe um dia e falei assim, mãe, eu quero ser atriz. Eu não quero ser... A minha mãe, ela sempre foi muito de boa, mas o resto da família levou meio um susto assim. Falou, pô, ela quer ser atriz, cara. O que que faz uma atriz? Eles não sabiam direito, assim. Eu falava, cara, eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatrinho, pecinha infantil, eu quero brincar, eu quero ser outras pessoas.
Você descobriu um lado seu que estava enterrado, você não era das exatas.
Cara, eu não me via sendo uma pessoa só pro resto da vida. Se você falar pra mim assim, ó... Faculdade de medicina hoje, tudo pago. Nanana. Se você falar pra mim, mas você vai ser médica pro resto da vida. Eu acho que eu piro, porque o criativo, ele não quer ser nada pro resto da vida. Uh-uh. Ele quer estar alguma coisa por um momento.
Uh-huh.
Eu não me vejo assim, eu não sou, sabe? Nada com... Quando a pessoa vai bater papo comigo, já começa... Sabe quando... Eu vi um meme.
Mas, peraí. Eu tô agora... confusa. Aí você começou a fazer teatro.
Não, foi assim. Você
chegou a fazer teatro?
Eu tudo avisava antes. Eu soltava bomba. Primeiro fazia um pré-lançamento e ficava esperando pra saber se eu ia pescar alguém. Aí não pesquei ninguém, não pesquei minha mãe. Não pesquei meu avô, não comprou. Meu avô era muito gaiato, imitava muito bem.
Mas te liberaram e você foi fazer teatro ou não foi?
Não fui fazer porque era muito caro teatro no Rio de Janeiro e era quase uma faculdade de medicina por mês. Era tipo assim, naquela época era R$1.000... para você fazer uma boa classe de teatro. Aí, o que aconteceu? Eu tive filho na adolescência, eu tive o Pedro Paulo, e o advogado que...
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 17 anos.
Nossa, foi mãe nova também.
Foi meu primeiro namorado, engravidei tive o Pedro. E aí, o advogado que estava cuidando do caso, de família, de guarda e tudo do Pedro Paulo, virou para mim e falou assim, cara, por que você não faz uma prova de um concurso? Que se você fizer um concurso e passar, a juíza ela não vai poder negar a guarda para você, porque você vai ter que ir fazer o concurso com a criança, vai ter que levar a criança.
Uhum.
Eu falei, beleza, vou estudar então para isso. E aí desandou o sonho de ser atriz, porque eu falei, agora
você
eu tenho
que focar
no Pedro Paulo, porque o pai queria a guarda e tal, e eu achava que o pai não era a melhor pessoa para criar ele no todo e tal. E aí eu foquei e passei por uma bolsa de estudos para o Instituto Nacional do Câncer.
Uhum.
E no dia da entrevista, me perguntaram assim, quanto tempo você estudou para essa bolsa de radioterapia? Eu não sabia o que falar, porque eu não tinha estudado. Eu tinha, tipo assim, recolhido alguns livros e ido fazer a prova. Eu não sabia o que eu ia fazer lá. Então eu interpretei, fiz meio que uma novela, sorri para a mulher, falei, muito tempo... Nossa, eu sonho com isso a vida toda. E eu não sabia o que que era. E eu me lembro como se fosse hoje, meu esposo está aqui no backstage com a gente. Ele é enfermeiro. E eu liguei para ele chorando e falei assim, me tira daqui, pelo amor de Deus, só tem gente com câncer. Eu tô num hospital que só tem gente com câncer. E ele falou pra mim...
E você foi ser técnico de raio-x nesse hospital?
Nesse hospital. E ele falou pra mim assim, claro...
Mas como que era? Você passava no concurso e estudava depois?
Não, era uma bolsa que alguém descobriu. Foi minha sogra que descobriu. Que eles pagavam R$600 pra você estudar lá por um ano. E depois servir o Instituto Nacional do Câncer. Porque não tinha profissional. E eu tava sendo paga pra estudar.
Que pesado, né, cara? E uma coisa que era completamente fora da sua filosofia.
Mas eu não queria estudar aquilo, porque era muita gente... doente.
Não é muita gente doente.
Eu não sabia como curar aquelas pessoas, entendeu? Eu me senti impotente.
Pior ainda, você sabe que... E aí é que tá. Eu, por exemplo, tá? Falei isso num podcast que a gente gravou um tempo atrás sobre personalidade, paixão e interesse. Há 6 anos atrás, igual você entrou nessa do técnico de raio-x, eu entrei no plano funerário. Através de uma ação, eu encontrei uma oportunidade, criei o primeiro plano funerário para brasileiro nos Estados Unidos e me envolvi com famílias enlutadas. Que eu não tenho o psicológico emocional...
Para isso.
Para isso. Porque eu nasci em setembro, tive meu pai foi assassinado, perdi meu tio, que era uma figura masculina já logo com 4 anos de idade. Desculpa, 8 anos de idade. Então, tipo, veio várias coisas que foi acontecendo.
Vários gatilhos foram desengatilhados.
Gatilhos que, pra mim, tipo, eu não tinha isso. E eu acho que é muito importante a gente falar isso pra pessoa que tá acompanhando no Brasil, nos Estados Unidos. É importantíssimo você descobrir a sua personalidade, a sua capacidade emocional e intelectual pra exercer qualquer área. E foi isso. Aí você descobriu. Demorou quanto tempo pra você chutar o pau da barraca?
Não, aí dentro do hospital, eu fui pros Doutores da Alegria, porque eles faziam voluntariado lá, e lá eu me encontrei, eu me vestia de palhaço e ia para a ala da pediatria para fazer as gracinhas para as crianças.
Que legal.
Aí eu fui chamada na chefia, que eu estava sendo convidada a me retirar, porque não foi isso que o combinado. O combinado era que eu estudasse radioterapia. Só que como eu já era muito estudiosa, eu percebia que eu pegava as coisas com muita facilidade, então eu terminava a minha parte, quando sobrava 4 horas do dia, eu ia para a pediatria. Eu achava que eu estava livre. E aí me chamaram num canto e falaram assim, olha, você nunca vai ser contratada para radioterapia porque você não tem o perfil da radioterapia.
Que era verdade.
Mas eu sou tão tinhosa que eu virei para essa pessoa e falei para ele assim, olha, eu não vou esperar ninguém me contratar, vai ter um concurso, eu vou entrar e vou passar. E aí teve o concurso. Eu estava trabalhando no shopping no Rio Sul, minha sogra de novo. Uhum. Me ligou e falou assim, olha, você precisa se inscrever, mesmo não querendo. É o plano de carreira dos seus sonhos. Eles vão pagar quase R$10.000 por mês. Você vai ter direito a tudo. Você vai ser Ministério da Saúde, vão estar com crachá, tem status, tem tudo. Fui fazer a prova, passei. Não queria passar. Orei. Não é que eu não queria passar. Eu queria passar pelo dinheiro e pela estabilidade, pela falsa estabilidade do serviço público. Mas não era meu plano de carreira.
Não era o seu objetivo.
Quando saiu o resultado, eu liguei pro que era meu namorado, o Léo, né? Falei, olha, eu passei. E ele falou, não, mas você viu na lista? Porque é difícil chamar, né? Tipo assim, passar é uma coisa, mas vão te chamar? Eu falei, pior que vão. E aí, eu sei que, puxando até pro lado de não desista... enquanto eu fazia um estágio, várias pessoas falaram, seu concurso vai ser anulado, Polícia Federal entrou, viu que era golpe, falaram um monte de besteira, eu só me concentrava e falava, Senhor, eu não posso perder essa vaga, porque contratada eu não vou ser, eu preciso da vaga de concursada, mas por quê?
Qual que era a ideia?
Eu queria ser mãe, cara. Eu queria ser mãe. E eu sabia que se eu fosse mãe num particular, num hospital particular...
Você não ia ter vida.
Eles iam me demitir depois da gravidez. Ah. A história que rolava no raio-x era mulher não pode engravidar. Porque se você for trabalhar com raio-x...
Mas você já estava com o segundo filho? Ou...
Não, eu estava só com Pedro Paulo.
Ah, você estava grávida ainda?
Não, não tinha engravidado. Eu só estava com Pedro grande
já.
Ah,
sim.
E aí eu tinha muita vontade de ser mãe de novo.
Casar, mãe de novo, entendi, tal. E... Você tá pensando na carreira já.
E aí eu pensava, pô, qual carreira eu posso ter para ser mãe? E só o concurso público, não tinha outra. Porque, assim, no shopping a moça já tinha deixado bem claro para mim, uma gerente, que ali não ia rolar. Toda mãe ali fica um tempo afastada, depois eles dão um jeito de demitir, sem falar que foi por causa da maternidade. E aí eu tive um sonho que eu tinha 4 filhos. E fui abordar o meu namorado pra contar. Falei, ó, eu tenho um sonho que eu tenho 4 filhos.
Ele não saiu correndo, não?
Aí ele falou pra mim, não vai ser comigo. Não vai ser comigo, porque eu não tenho esse sonho, eu não tive esse sonho.
Desculpa, eu tô indo embora. É pesadelo.
Aí Nesse tempo que eu fiquei no Inca, 8 anos, eu tive os meus filhos.
E teve os três filhos?
Tive todos os filhos que eu fui.
Convenceu o cara?
Nem precisei convencer, não. Era cada tiro um flash. Eu ligava e falava assim, ó, engravidei. Aí ligava de novo e falava assim, tô grávida. Aí ligava de novo e falava assim, ó, deu positivo. Aí, por fim, na última, que foi a Alice, me deu uma crise de pânico, um pânico, um pânico. Por quê? Eu tinha 3 homens. Ela era a menina. Então eu comecei a falar, eu vou perder. Me veio uma crise. Eu falei, vou ser assaltada, violência no Rio muito grande. Eu já estava de saco cheio do hospital.
Isso tudo vocês no Rio. Você trabalha no hospital.
Aí um dia me chamaram para... Eu sempre tive um senso de justiça muito apurado. Acho que eu seria uma boa advogada se eu não tivesse para a área de saúde no Brasil.
Uhum.
Se eu estudasse e tal. Porque me veio uma chefia e me pediu para atender uma médica. Numa máquina que eu sabia que tinha fila de espera. E aí eu falei assim, olha, ela não está no sistema. Não, mas é pedido do boss e tal, do chefe. Eu falei, não, mas no meu horário só vai atender quem está no sistema. Tem uma fila, tem paciente. E aí foi um pega para capar, porque era carteirada em cima de carteirada. Sim. E aí, por fim, eu cheguei em casa e falei, olha, ou eles vão dar um jeito de me tirar e eu vou sair feia da história, que vai arrebentar a corda pro lado mais fraco, ou a gente vai passar um tempo fora. Então, topa ir para os Estados Unidos comigo? Ele ficou.
Foi aí
assim.
Que veio a ideia de você ir para os Estados Unidos? Foi dessa necessidade?
Sim.
Mas não pulou alguma coisa? Porque me conta aqui, como é que
a
você
gente
estudou...
já tinha vindo.
Não, mas não, mas já tá pulando esse trem aqui. Peraí, vamos volta. De onde você estudou design gráfico? De onde você tirou isso?
Foi na época do raio-x. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu entrei na FUMEC, em Belo Horizonte.
Uhum.
Eu fiz acho que 3 ou 4 períodos de design gráfico. E quando eu cheguei lá, que eu vi que não era nada daquilo, eu desenhava parafuso. Eu achei que eu fosse ser uma artista, que eu fosse desenhar, que eu fosse construir coisas diferentes. Eu ia até, se eu ficasse até o final do curso. Eu acredito até que eu ia. Só que no meio do curso, eu fiquei impaciente.
Aí tá. Aí você ficou impaciente, aí você foi para raio-x, você ficou no raio-x.
Não, aí fiquei impaciente, chamei minha mãe e falei, mãe, eu preciso comer. O que eu vou fazer? Porque... Eu não quero ser dentista, eu não quero ser... Mãe, eu quero ser atriz, eu gosto de arte. Eu tava quase a Narcisa Tamboribeg.
O que sua mãe falava que era engenheira?
A minha mãe ria, porque minha mãe sempre foi muito feliz assim, com a vida. Minha mãe olhava e falava, minha filha, eu te entendo, só que você vai precisar achar alguma coisa pra fazer. E a minha mãe, cara, fez de tudo. E ela não tinha aquele QI, pra quem indica, né? Pra poder colocar você como estagiário da Caixa... Ela trabalhava lá há anos, mas, pô, minha mãe de networking, ela pedia, coitada.
Não,
e a galera.
Por aí fim... tá. Aí você teve os 3 meninos. Vamos voltar aqui.
Aí eu tinha, já tinha o técnico de raio-x.
Já tava 3, eu tava vindo a Alice. Já tinha feito design graphic.
Já tava formada em artes cênicas, tá? Porque eu me formei.
Artes cênicas ainda? Focinho de porco mesmo?
Não, eu me formei, sou tinhosa, sou chata pra
não,
caramba.
Não, mas é minha focinho de porco.
Quando eu cheguei no Brasil, no Rio, eu liguei pra minha mãe e falei assim, olha, agora que eu estou ganhando a bolsa, eu vou realizar o meu sonho de ser atriz.
Aí tá, você virou super aí, você virou sonho de ser atriz. Aí você atuou?
Estudava de manhã, fiz algumas coisas. Não vou falar porque o pessoal vai procurar no YouTube, depois vai ficar me zoando.
Vambora.
Mas eu fiz umas coisas pequenas.
Você tá igual o Rodriguinho lá do...
Estudei
o
com
chocolate.
Jesus Luz, o Jesus Luz da Madonna, que não é da Madonna, ele é só o Jesus Luz.
O Jesus Luz da Madonna.
Ele vai ficar pau da vida se assistir o podcast falando que eu falei que era Jesus Luz da Madonna. Estudei com muita gente legal e me apaixonei pelo teatro, só que no último ano de teatro eu me converti ao evangelho. E aí tinha muita coisa dentro do teatro que eu não concordava muito... E por conta da Bíblia e tal, que eu comecei a seguir. E a minha última peça foi uma peça de Nelson Rodrigues. O Léo até foi assistir, eu apanhava demais na peça. E ali eu falei, eu não quero isso pra mim. Era um amigo meu que me batia, tudo ensaiado. Mas eu saí de lá me sentindo, falei, putz, apanhei tanto, não precisava disso. Eu me senti, apanhei de graça uma peça que era gratuita. Eu falei, pô, apanhei literalmente de graça. O cara puxava meu cabelo, batia no meu rosto. O Léo tava assistindo, o Léo falou, teve umas 2 horas que eu quase levantei ali pra poder dar na cara do cara. Aí, por fim, eu falei pra ele assim, você topa ir pros Estados Unidos? E eu acho que ele...
E você já tinha vindo antes?
Eu já tinha vindo a passeio, visitar.
Você já tinha visto e tudo mais.
É, eu
você
conhecia,
não veio igual aos mineiros,
eu
não.
Conhecia o sul de Miami.
Uhum.
E o meu pai, ele mora no sul de Miami.
Ele mora ainda?
Ele mora ainda.
Que legal.
E ele, eu tenho uma irmã lá, ele tem, casou de novo, ele tem uma esposa que é mineira, a esposa dele. E aí nós fomos para casa do meu pai. E aí na volta, nós tínhamos um sonho de fazer uma academia de jiu-jitsu aqui. E com o dinheiro da academia de jiu-jitsu, ajudar a comunidade que a gente morava lá no Brasil. A gente morava numa comunidade muito carente. Mas acabou que eu estava com a Alice e eu tive que vir para Massachusetts, porque era onde tinha o suporte da saúde que eu precisava para aquele momento,
tal,
caso eu precisasse tê-la aqui.
Sim.
Porque quando eu cheguei, a minha intenção inicial era passar os primeiros 20 dias num apartamento, tipo um
Mas
Airbnb.
Você já então veio planejado, você não veio com a galera
mais
quebrada.
Ou menos. Não, mais ou menos.
Você veio do zero negativo?
Não. Eu vendia as coisas no Brasil.
Sim.
Tinha uma poupança. Existe uma poupança. Eu não era organizada financeiramente, mas eu tinha uma poupança e eu tinha o dinheiro.
E que ano que vocês vieram?
2016.
Ok, então tava no trem, tava começando a dar melhorada.
Eu tinha o dinheiro do meu salário. Por isso que eu falo que eu não sou uma pessoa... Eu não sou o melhor exemplo para tomar decisões, porque eu só tomei decisões porque eu tinha um cash flow que iria me segurar por 12 meses.
Você tinha uma receita ali recorrente, mas você não tinha...
eu tinha,
não tinha
um dinheiro que, vamos
mas
supor,
não,
no
tá
dólar
bom,
dava
mas
uns 1.500
você veio com
dólares.
Salário base, aí vocês chegaram... Tá, vocês vieram com 3 meninos e uma nascendo?
E uma na barriga. 3 e 1 na barriga.
Ah,
e aí...
Guerreiro.
Aí passamos os primeiros 20 dias e foi muito engraçado, porque eu não tinha ideia do que eu ia encontrar aqui. E assim, eu tive que comprar 2 passagens, porque o nosso visto ficou preso por causa de uma das crianças. A gente teve que comprar as passagens de novo. Então, eu não tinha dívidas grandes, mas eu tinha uma dívida de passagem de aeroporto
para pagar.
É
o suficiente
para... O Léo começou a fazer os freelancers, que para quem não sabe, né, para quem está um dia pensando em vir, né, que venha organizado, mas ele, vou trabalhar fora, e ele era enfermeiro cardiologista no Brasil.
Uhum.
Primeiro trabalho dele, ele foi fazer landscaping com um grupo que era americano.
Certo.
E fumava maconha o dia inteiro, dentro da van. Então, quando o Léo chegou em casa, eu lembro que ele era puro...
Você chega
puro malte.
É o malte,
puro
malte. O pó.
Ele era todo pó, com umas plantas.
Sim.
Eu lembro que eu abri a porta, ele tava com umas plantas.
E fedendo maconha ainda.
De maconha.
Foi o que aconteceu
falei,
com ele?
Pra onde
menino?
Você foi? Aí ele falou, cara, jardineiro, jardinagem. Aí eu falei pra ele, mas baseado em que? Ele, não sei, peguei num bazar. Porque a gente pegava os empregos.
Vocês chegaram na época mais fácil, não sou da época que você ficava no Dunkin' Donuts esperando, vamos passar pra te pegar. Vocês tinham bazar ainda.
A gente já tava com uma tecnologia.
E bazar funcionava.
A gente já tá com uma tecnologia que te permite. E outro dia eu tava conversando com meu esposo isso. O sucesso do imigrante, qualquer imigrante pra qualquer área que você for, você não precisa dominar muita coisa, não. Se você dominar o uso do celular, você sobrevive.
Feito.
Eu faço
que
tudo com isso
aqui. Mas
eu
a pessoa
pago,
tem que ser desembolada, né, Helena? Você tá falando de uma pessoa também que é igual você, você é desembolada. A frase é desembolada. Tem muita gente que às vezes não tem essa capacidade.
Mas eu acho que o desembolo é treino.
Porque... Ah, mas isso aí é. Mas você fez curso de acting.
Não, mas eu vou te explicar. Ó, eu fui de uma época, eu sou de 82, que na minha escola, você sabe como
vai
que
eu,
é?
Múmia.
Não, a múmia. Ó... Na minha época, você que está vendo é você que vê o computador com a tela verde. Você sabe do que eu estou falando, aquela telinha verde redonda.
Do MS-DOS.
Do computador que tinha na casa do vizinho, que era o rico, e você não tinha, você ia usar lá. E tocava aquela musiquinha da internet e tal. Eu sou dessa época. O que a gente aprendia, quando aprendia alguma coisa, era maximizar e minimizar.
Sim.
Eram as duas coisas que a gente sabia de computador. Eu tinha uma trava, porque eu tive esse gap de tecnologia. Não era comum todo mundo ter um notebook.
Não.
Quando eu abri o meu primeiro notebook, eu resolvi romper. Eu virei e falei, cara, eu tenho que ter um notebook. E tem gente que tem tanto medo que fala, eu não vou pegar um notebook, eu não vou... Eu, naquela época, carteira de motorista...
Mas você pode falar primeira... isso aí, é meu... Volto de uma coisa, você já fez o curso do Myers-Briggs Exam para saber a sua personalidade?
Não.
ESTP, ESTJ, whatever, STJ... Quando você pega a personalidade, e é muito interessante isso, você pega pessoas igual você, você já está no nível de extrovertido extremo, já fica lá, dá para perceber já, na forma que você senta, domina e tal, já é dominante. E aí você pega a pessoa introvertida, que já é o contrário, entendeu? E não tem como a gente falar assim, meu, vai lá e faz a mesma coisa. Mas eu concordo plenamente contigo que a pessoa que tem a capacidade de superar o medo e enfrentar essa dificuldade de imigrar para cá, usar a mídia social para comunicar com muito cuidado, porque, meu, tem gente que compra carro pelo Facebook com o documento do carro todo bugado, tem gente que consegue trabalho com pessoas que não pagam, tem gente que faz muita merda pelo Facebook o tempo inteiro. Então, dominar a sua porra do celular para fazer o negócio acontecer é fácil de falar, mas a quantidade de cagada que acontece ali dentro, que a gente vê acontecendo...
Você quer saber as cagadas? Conte, eu tenho cagada para contar.
Solta a cagada.
Quando eu cheguei aqui, eu estava programada, conheci uma pessoa na internet, e eu estava programada para que eu tivesse um apartamento alugado por um mês. E no dia que eu cheguei, eu estava no aeroporto, ela me ligou e ela falou assim, olha, a mãe da pessoa, do dono do apartamento... achou que era um bom deal ficar com o apartamento dela, que era um bom combo, um bom combinado. E aí, vocês não têm mais apartamento.
Você chegou com três meninos grávida?
Não, meu marido, sem saber de nada. E eu fui pro banheiro do aeroporto e comecei a orar. Falei, Senhor, e agora? Eu não tenho dinheiro nem para comprar passagem de volta. Passagem só para dia 22. Aí eu liguei, fui ligando... parei na cidadezinha que era a cidade do apartamento, fui para uma padaria e chamei o cara da padaria e falei assim, você fala português? Ele falou, falo. Eu falei, cara, me arruma um pastor. Eu preciso de um pastor nessa cidade aqui que, porque aconteceu isso, eu tô grávida. E ele me indicou um pastor, o pastor me levou para casa dele com as crianças e a minha família me ligando e eu, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E eu sorrindo pro Léo, Léo, você conhece ele? Eu falei, sempre conheci. A vida toda. É amigo coitado da infância lá de Belo Horizonte. Né, pastor? Não sabia o nome do homem. E
que merda.
E aí ele perguntava, vocês querem um lanche? Vocês querem? Eu grávida, morrendo de fome, 8 horas de viagem, sei lá quantas de voo. E aí fui parar na casa de uma moça que me abrigou. Falou, você pode ficar aqui em casa por uma semana. Eu entendi sua história. Só que quando a gente tem fé... independente da fé, onde você vai agarrar sua fé. Tem gente que é fé igual banco. Você vai botar sua moedinha no banco que vai render ou num banco que não vai render. Você que decide. Eu botei num banco que rende. Cada um acredita no que quer. Eu fui para um canto meu e orei. Falei, Senhor, não foi minha vontade colocar as crianças nessa situação. Eu estou rindo, mas eu estou desesperada. Vai abrindo as portas. Aí eu fui... fazer uma limpeza de casa, assim, nunca ter limpado nada, mas a mulher precisava
vida
de uma...
Vida de imigrante, as histórias que nunca te contaram aqui.
Ela precisava de uma motorista. Eu não sabia limpar, mas eu sabia dirigir. Então, eu liguei para a mulher e falei assim, olha, eu sei dirigir. Aí ela falou para mim assim, mas você sabe usar o GPS? Cara, no Brasil eu nunca usei GPS. Tipo, não... você sabe usar o GPS? Eu falei, claro! Lógico que sei. E fui para o Google, como usar um GPS, porque eu não usava. E aí ela foi me dando os endereços e eu fui fazendo as casas. Conclusão, resumo da ópera. Nada acontece por acaso. Você também tem que abraçar todas as oportunidades que forem aparecendo,
sim,
tá? Aí veio um jornalzinho, não sei, vou falar aqui porque não existe mais a loja, mas eu preciso dar honra a quem merece honra. Car Way in Lowell.
Uhum. E o que aconteceu nesse carro aí, irmão?
Eu fui lá pra comprar um carro, joguei aberto com o cara, falei assim, ó, não tenho cheque, não tenho dinheiro, não, tenho só o passaporte, tenho muita vontade de pagar, mas eu não tenho nada pra comprovar, nada pra você, mas eu preciso de um carro. E aí, quem estava atrás do cara na mesa foi a dona do schedule que eu tinha ido dar um helper pra ela.
Você tá brincando?
Ela virou pra trás e falou, olá, você não se lembra de mim? Meu nome é Sueli. Eu falei, olá. Ela falou assim, ah, eu queria
não
falar...
Não tem como te esquecer, né? Que você não é nem um pouco barulhenta.
Eu queria... Não, eu tô grávida, eu parecia uma melancia gigante, que grávida quer dar help pra mulher. Ela falou assim, menina, você sabe que naquele dia, no meio do carro, tinha quase $1,000 em cheque, pagamento e tudo. E olha, você não mexeu em nada, você... Aí virou pro cara e falou assim...
Porque ela não sabia que você não era carioca, você é Belo Horizonte, tô brincando.
Falou, Henrique...
Piada sem graça.
Não, falou piada sem graça, né? Vocês estão vendo que sofre um... Não tem, gente, nada que dê documento? Não tem nada que dê documento com esse negócio de bullying? Não tem, não?
Tem bullying.
Não tem advogado?
Não.
Gente, tô sofrendo. Aqui você tem que tomar cuidado, hein? O povo perde documento pra tudo. Ó, outro ponto, cuidado. É,
eu mas tem sei que ser que bullying ela... consistente por vários tempos pra qualificar, não pode ser só um, não?
Não pode ser só um?
Não, um não vale.
Nem se a pessoa se sentir muito, muito, muito ofende.
É, pode tentar.
Eu não quero mais falar disso. Não, olha só. Ela falou com o Henrique, pode vender o carro que ela quiser, porque ela vai pagar. Ela é honesta, ela vai pagar. E aí... o Henrique me vendeu o carro sem...
E qual
sem...
foi o seu primeiro carro?
Foi um Honda Pilot.
Ah, é, você não comprou milhado. Ford Fusion, não?
Não, milhado. Todo... e, mas que nos rendeu bastante trabalho naquele Honda. E aí eu juntei $2,000 e entrei no Marketplace para comprar um segundo carro.
Nossa.
E aí eu passo no lugar que eu comprei o segundo carro até hoje, porque hoje eu estou trabalhando na rádio, em Summerville, e nós fomos pegar um carro num barbeiro, dentro de um barbeiro americano, e era um barbeiro de negros que faziam uhum. aqueles dreads uhum, na cabeça, uhum. E quando a gente entrou era um clima muito suspeito, era um clima de filme, assim. O Léo falou para mim assim, ó, eu vou ficar na porta porque a gente vai morrer aqui dentro. Vai acontecer.
Você entra então, amor? Vai lá que eu fico aqui na porta. Se der ruim, eu saio correndo e chamo ajuda.
O cara entrou numa salinha e levou a gente lá atrás. E uma contação de dinheiro, eu não sabia o que era aquilo. Eu falei, cara...
Aí você comprou o carro.
Comprei o carro, dei $2,000 na mão do cara. O cara me deu um papel, que eu vou ser sincera, com menos coisa escrito que esse papel aí.
O recibo de compra.
Eu peguei o papel, falei, Léo, sabe inglês? O Léo falou, não. Eu falei, tá dizendo aqui que a gente... Não sei o que que tá dizendo aqui. Ele falou, pega o carro e vamos levar o carro. Nós pegamos o carro, viemos de Summerville até Lowell. Eu na frente, o Léo atrás com a Pilot... Né?
E o carro com placa?
Não, o carro sem placa. Nós não tínhamos a placa do carro. Aí nós ficamos sabendo que é um crime você não ter a... Nós não tínhamos nem a placa e nós tínhamos um guardanapo dizendo que nós tínhamos comprado o carro. Era uma Honda 2000,
uhum.
que depois eu fui descobrir que, putz, estava cheio de problemas, as portas não abriam, lateral. Só que, cara, a gente sempre levou tudo com muita... leveza.
Mas você, pelo menos você tinha o tire do carro?
Não, depois pegamos tudo.
Ah, depois
eu
você pegou tudo.
Eu voltei lá outras vezes e tal. quase fiquei amiga do cara. E é do lado da
como que você quase fica amigo de alguém?
Não, fico amigo de todo mundo.
Não, mas como que você quase fica?
De tanto conviver, porque o carro tinha muito defeito. E ela toda vez, eu acho que o cara tava de saco cheio de mim.
Me devolve essa desgrama que eu te dou dinheiro,
não,
mulher.
Eu acho que a intenção era me dar um golpinho. Só que eu fui muito gente boa com ele. Eu falei, poxa... sou mãe, cara, eu tenho 3 filhos.
É, a Alice já tinha nascido?
Já, a Alice estava no bebê conforto, na van. E aí, beleza.
Aí você pegou licença de trabalho e a Alice já tinha nascido, você estava trabalhando, você estava fazendo o que nessa época?
Cara, o Léo estava trabalhando de helper, de vários helpers, cada dia uma coisa. Já foi para cima de
várias
telhado.
Ajudas várias ajudas, minha avó tá assistindo aí.
Ele foi para vários campos. Ele não aconselha, tá, gente? Roofing, que é o telhado, pra subir no telhado,
é
pra limpar.
Punk.
Que o povo fica gritando de baixo, tingle, 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 pedindo os negócios lá em cima. Ele não aconselha pintura externa também. Ele não, ele, teve um dia que ele olhou e falou, cara, eu vou morrer
punk.
Aqui. Punk. E eu fui pra house cleaner. Eu fui fazer faxina.
Mas estava em casa com a neném ainda.
Eu tava em casa com a neném, fiquei com a neném um tempo.
Como é que você começou a estudar esse negócio de mídia social?
Não, então,
como
fiquei
é
em casa
lá?
Com a neném e aí uma vez eu fui dar helper de limpeza e eu vi que as americanas trabalhavam aonde? Em casa. Fazendo o quê? No escritório. Eu falei, cara, eu tenho que descobrir o que essas mulheres fazem sentado ali. Porque se elas estão trabalhando ali, eu posso trabalhar ali também. Tipo assim, só que no meu computadorzinho. Aí, que era...
No meu computadorzinho.
Aí um dia eu fui dar um helper de limpeza. E aqui tem o seguinte, se você vai dar um helper, se você dar um helper é você ir ajudar alguém que é o dono da companhia.
Dono então da você empresa.
Tem que, dono da empresa. Você tem que entrar mudo e sair calado. Você não pode puxar assunto, porque parece que você está querendo roubar o cliente dele. Eu não estou sabendo de nada disso. Eu fui com o meu The Books on the Table, do CCAA, que eu tinha arquivado na minha memória. O cliente lá estava na cozinha e eu comecei a desenrolar. Falei, hi, oh... I see you working Computer, inside there, I see you. What do you do? E aí o cara ria e falava assim, ah, eu sou pontinho, pontinho, pontinho. Eu não entendia nada do que eles falavam, mas eu entendia que no final tinha tecnologia, tinha mídia, tinha social, tinha não sei o que. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou pro Google e vou ver o que esse povo faz. Botei como ganhar dinheiro na internet trabalhando em casa. E começou a vir várias coisas e tal. Eu devo ter caído em algum funil desses de anúncio pago. Sim. De algum cara desse do marketing digital. E acabei entrando num curso desse.
Uhum.
De marketing digital.
Ficava aqui estudando. Dos Estados Unidos mesmo.
Eu fiz primeiro com um brasileiro para eu entender o que era. E depois eu fiz algumas formações aqui nos Estados Unidos. Que aí eu já estava um pouco mais... saí do básico e fui pro avançado.
Mas aí me conta, eu lembro de você tentando ajudar as mulheres a conseguir casas.
Cara, porque eu não era boa na limpeza, mas eu era boa em conseguir cliente. Eu tinha uma lábia do caramba pra conseguir cliente.
Não, você tem ainda, você não perdeu essa lábia, a lábia continua, hein?
Mas sem inglês. Porque sabe o que eu fazia? Eu lia muito, você deve ter até aqui. Como fazer amigos, influenciar pessoas.
É, tem emprestado, mas ele tava do Dale Carnegie.
Deve estar aí.
Tá, 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 tá.
Eu lia muito, então eu aplicava com elas. Chamava pelo nome. Se ela colocou lá assim, ó, eu descobri um aplicativo que as americanas. Sabe o que eu fiz, gente? Vou contar na íntegra. O pessoal vai ficar chateado comigo. O pessoal que agora já está trabalhando com isso, porque depois que eu comecei a vender curso, uma penca de gente saiu vendendo curso. Vou desmoronar os cursos. Eu botei no Google o seguinte, como que um americano procura uma pessoa para limpar a casa dele?
Yeah.
E aí eu fui fazer a engenharia inversa do negócio.
Reverse engineer.
E aí eu vi que eles usavam alguns aplicativos. E eu fui lá ver como que eu fazia para me cadastrar. Eu vi que não pedia nada. Teve um que me pediu o social, botei o número do meu CPF, passou.
Não tem feijão com bicho.
Não, passou. O meu CPF começa com zero. E não passou na primeira vez, eu fui e tentei sem zero e passou. E aí eu comecei a desenrolar lá dentro, com os americanos, e eu vi assim, nesses aplicativos vem a descrição do cliente, o que ele gostaria que fosse feito, quanto que ele está disposto a pagar, em alguns vem, e quanto que você vai ter que pagar para ter acesso a esse lead, né?
Uhum.
Esse quase cliente, ainda não é seu cliente. Aí o que eu fazia? Eu lia lá, tem o pet, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eu ia desenrolar com a mulher pelo que ela tem. Eu botava assim, olha, eu tenho um VEC, um maravilhoso para pelo de cachorro em carpete. Não tinha nada, mas eu falava do cachorro.
Você focava no pain point, vendedora nata.
E eu fazia um rapport com a mulher se identificava comigo, porque o resto era tudo mensagem mecânica. Ctrl V, Ctrl C.
Você tava no ramo errado mesmo. Acho que ser design gráfico não era seu negócio, não era raio-x.
Aí eu fazia isso. Aí o que eu fui fazer?
É vendas.
Não, aí eu fui fazer os quê? Eu falei, cara, eu tô conseguindo essas mulheres só com texto. Então eu vou estudar texto, escrita persuasiva. Aí eu fui fazer copywriter persuasivo.
Uhum.
Aí o jogo mudou. Aí eu comecei a usar em casa.
Como é que você faz, peraí, com três meninas?
Não, tudo quatro. No celular. O tempo todo no celular.
Não, como é que você consegue fazer tudo isso?
Cara, eu não durmo com meu marido tem muito tempo. Ele sabe disso. Ele reclama disso.
Você tá no bastidor, ele já. Por que você vai da meia-noite assim?
É, que não faço nada. Eu estudo. Não, brincadeira. Mas assim, aquele negócio de você assim... Não, eu acho que a noite inteira, 12 horas, assim, passar junto, tem muitos anos que a gente não faz isso, né? De tanto
não,
estudar
é com quatro meninos, eu tô com dois, não consigo. Meninos. Imagina com quatro, então.
Mas
dobrou.
Eu tô falando, no geral, todo o tempo que eu tinha, cara... O Léo sabe disso, o Léo me enche o saco, mas eu tava ali, ó, com fone de...
Cara, eu falo muito isso na outra série que a gente tem, né? Do Imigrante Rico, mas você tá falando aí, o segredo é estudar, não adianta. É o cara que tá na produção aqui, que faz vídeo, o Fabinho que tá ali, ó, meu, o cara tá estudando.
O tempo todo, eu trabalho
nova,
com o Fábio, eu vejo o Fábio se aprimorando.
É, meu, não tem como, qualquer coisa que você for fazer, se você não estudar, não tem como. Aí você entrou no meio dessa mulherada.
Vou dar dois hacks aqui.
Como que você quase apanhou?
Não, vou dar dois hacks aqui primeiro. Vai fazer um curso, se tiver uma comunidade, seja o PIN da comunidade. Apareça ali o tempo todo. Eu estava nas comunidades dos cursos no Facebook o tempo todo comentando, o tempo todo. Todo mundo sabia quem era Helena. Todo mundo sabia. Então, quando surgia alguma coisa que ia dar bom, você acabava sendo chamada para os primeiros projetos.
O pessoal te convidava.
Me convidava. Aí teve o projeto do Alexandre Pires.
Sim.
que foi aqui, foi um show do Alexandre Pires que teve aqui. Eu vi algum anúncio na rádio, eu falei, vou fazer parte disso, vou ligar para o pessoal para saber quem está produzindo e vou entrar de voluntária, só para ver como é que funciona. E deu bom. Trabalhei, fiquei lá, fui, fui pro hotel, arrumei as camas dos caras lá e tal. E eu me lembro de uma coisa que você falou, que eu nem sei se pode contar, se não puder também, agora já foi. Você me chamou e falou assim, tá vendo esse carro? Você chegou lá com um carro preto, plotado, da empresa.
Sim.
Aí ele falou assim, você falou assim pra mim, acabei de alugar. Cara, quando você falou aquilo, virou uma chave na minha cabeça. Os códigos foram juntando. Eu falei, caraca, eu posso ser sem ser ainda. Pra que pensam que eu sou e me tratem como se eu fosse.
Mas, na verdade, o maior erro... Aí é que tá outra coisa que muita gente se engana. Você não precisa de ser dono do ativo pra você utilizar ele.
Lógico!
O maior erro do brasileiro é falar que quem compra terra nunca erra. Quem compra terra erra. Se você comprou na hora errada. Então, se você pretende utilizar um ativo que deprecia, pra que você vai ser dono dele? Você pode alugar. Você sabia que a Staples não é dono da frota de carro deles? É tudo alugado?
Tudo alugado?
É.
Cara, aquilo ali, eu não vim de uma família empreendedora.
É.
Então, quando eu tive contato com aquilo ali, com aquela ousadia... Porque não era um carro pequeno, era um carro enorme.
A gente alugou uma SUV gigantesca e plotou como se fosse da empresa.
Como se fosse da empresa. É, tava tudo plotado como se fosse da empresa. Ali virou uma chave para mim que eu falei, cara, é isso. Eu vou fazer isso. E montei. Aí comecei. Eu comecei a me posicionar como se eu já tivesse o escritório físico, como se eu já tivesse o CNPJ daqui.
Galera, você sabe o que a Helena fez? Ela entrou naquela pegada gringa. Fake it until you make it.
Eu fui nessa vibe, até ser, entendeu? Então, por exemplo, poxa, eu tinha um Honda 2000 enferrujado, quem que ia me dar moral se eu chegasse? Então, dependendo do evento que fosse, eu pedia para ele o Honda Pilot, eu dava uma garibada, dava uma limpada, porque eu sei que influencia, e aí, ou senão assim, eu dava um jeito de pegar um Uber maneiro, ou alguma coisa, porque ninguém sabia se era Uber, se não era, na época não era tão sinalizado. Eu fazia o negócio acontecer. Então, eu percebo que muita gente chega aqui e fala assim, ah, mas eu não conheço ninguém, eu também não conhecia. Eu fui no lançamento do Alexandre Pires, que eu acho que foi lá no seu prédio, não sei se foi em algum modo.
Sim, foi.
Cara, eu não conhecia ninguém. Eu passei a mão no Léo, e como o Léo, ele é um pouco mais...
Nem eu, não sei o que eu tava fazendo. O cara... Eu arrumei um produtor que tava fazendo a porra do negócio... Eu coloquei o capital e falei, vamos embora.
E foi, cara, aquilo ali
foi
mágico.
E o cara da produção que tá aqui não me avisou que eu tava entrando numa furada.
Não, mas posso te falar, mas foi mágico. Aquele
não,
show
foi lindo,
mágico,
o show
até
foi lindo.
Hoje é comentado.
O show foi lindo. O problema é que pra mim tirou do meu foco, entendeu? O que que acontece? E eu volto a falar
tem
muito isso aqui.
Tem imagem do show? Eu vou dar trabalho
o
pra produção,
foco,
hein?
O foco da gente é tudo, entendeu? Então... eu perdi o foco da minha empresa inicial para desafogar o produtor daquele evento que não estava conseguindo tocar o negócio.
Ok.
Ele não conseguia comunicar com a...
O tempo americano é diferente do tempo brasileiro. O time daqui é totalmente diferente. Fica uma dica para você que está pensando um dia em mudar de país. A cultura daqui é para ontem. Se você vai me oferecer essa latinha aqui, não adianta você falar para mim, na sua cabeça do Brasil, da cultura do Brasil, você acha que você tem 15 dias para me entregar. Você não tem 15 dias para me entregar.
Hoje.
Eu te paguei hoje. Eu
quero agora.
Eu tô na cultura do drive-thru. Olha, sabe qual que é o tempo de você entregar algo para alguém aqui? É o tempo do pedido. Você vai andar, acho que quantos segundos que a gente anda até pegar o sanduíche?
É mais ou menos 2 minutos. Se você estourar aqueles 2 minutos que você tem ali, o negócio fica
então,
vermelho.
Então, se caiu agora na sua conta $600, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa de marketing e faço páginas de alta conversão. Se você bota para mim $600 na minha conta agora, eu preciso te entregar nem que seja o esboço daquilo que eu estou imaginando que vai ser a sua página. Porque você tem que ter a sensação de que recebeu algo, porque senão aquilo começa... ter um decaimento. Se fosse puxar para radioterapia, é um decaimento de radiação mesmo. Vai decaindo. Com cada dia que passa, decai pela metade.
Sem dúvida.
E quando passa uma semana, o cara fala para você assim, eu quero meu dinheiro de volta.
Mas aí a gente chegou nesse ponto que tá aqui hoje. Eu tô perdido.
Cara, hoje. O ponto de hoje foi o seguinte.
Você chegou e aí tá. Você agora faz marketing digital.
Não, eu tô, não, eu ainda estou limpando casa, olha só. Eu estou limpando casa e passando uns perrengues, porque eu não limpava direito, ainda não tinha condição de chamar alguém. Mas eu chamava uma helper, que limpava melhor do que eu, pagava ela mais.
E você pegava casa.
E pegava as casas, beleza. Aí, quando o schedule lotou, eu comecei a ficar chateada comigo mesma, porque não era aquilo que eu queria fazer, né?
Que não gostava do trabalho.
Não gostava. E um dia, eu fazendo uma housekeeper, eu estava dobrando umas roupas, eu entrei numa live, e o cara me chamou para participar da live. E eu achei a pegada do cara legal, interessante. Só que eu achei interessante para o meu filho, que já está com 20 anos agora.
Uhum.
E estava um pouco perdido também na vida, assim. E eu falei, pô, eu vou levar meu filho num treinamento desse. E o cara falou para mim assim, ó, não traga seu filho, venha você primeiro. Depois, se você curtir, você traz ele, se ele quiser.
Que treinamento que era esse?
E foi o método IP do Pablo Marçal. Eu fiz em Orlando.
Que legal.
E aí eu conversei com ele, falei para ele que eu não tinha condição de ir, que era muito caro para... Eu fiquei sabendo, ele me abordou na terça, o método IP era no sábado, e eram 1.500 dólares para fazer o método, eu não tinha. Mas eu sei que, movimentando meus pauzinhos também e orando, uma prima minha veio do Brasil.
Ainda bem que o Pablo Marçal não te levou para a montanha, né?
Cara, não posso falar, cada um tem uma experiência. Meu marido não gosta dele, não. Mas a experiência que eu tive com ele, eu só tenho que agradecer, você tá entendendo? Porque assim, não foi...
Ele
não
é
foi
goiano, eu gosto do cara, é gente boa.
Não foi o Pablo, foi um... Gente, não estou fazendo aqui comercial pra ninguém. Não foi o... Eu tenho várias histórias que eu poderia contar aqui até. Não foi o Pablo, mas foram os insights que eu tive ali dentro.
A experiência,
que aconteceu? O ele fez um método IP só pra mim, por quê? Porque as 80 pessoas que estavam ali na sala, inclusive o Kaiser, que estava sentado lá, que sentou do...
Eu não gosto de casa, eu prefiro Skol.
Não, também.
Mas enfim, vamos nessa.
Não, eu dei uns dois socões nele, porque o Pablo falou assim, ó, tem uma pessoa aqui na sala que faz 1 milhão por dia, não sei o que. Eu dei uma cutucada, falei, vê se pode 1 milhão por dia, quem que faz 1 milhão por dia? E no final das contas era o homem que estava sentado ao meu lado. Ninguém perguntava nada, ninguém fazia uma pergunta. Se eu não saísse dali com um segredo da minha vida na mão, eu tinha que perguntar tudo para aquele homem. Eu já tô aqui, já tô ferrada, já tô toda encalacrada. Falei pro meu marido que eu ia passar um final de semana em Orlando com um homem que eu não conhecia e ainda ia pagar por isso.
Tá explicado o que eu não gosto do cara aí.
Não. Eu tinha que voltar pelo menos com a fórmula mágica do sucesso, entende?
Uhum.
Então, cara...
Aí o Kaiser te deu, tô brincando, o Pablo Marçal.
Não, o que aconteceu? Rolou uma empatia porque eu fui a única que fazia perguntas. E aí ele foi só aprimorando aquilo que eu já tinha.
Uhum.
Ele perguntou, você tem um curso online? Eu falei, tenho. O que você faz? Eu ensino mulheres a buscarem clientes de limpeza de casas. Uhum. Ele falou, top. Então a gente vai fazer isso, isso e isso. E montou comigo um plano de negócios e eu executei. E pra mim foi bom. Pra mim deu certo. Então eu vendi, fiz um lançamento do curso... Vendi para as meninas, no final eu falei assim, olha, agora chega, porque eu também não quero mais ser faxineira e eu não quero isso para vocês. Cada uma vai fazer o que quiser da vida. Quem quiser ser faxineira, que vá, mas quem quiser ser empresária, que estude para isso, para ser empresária.
Mas eu vou te falar uma coisa, eu não vejo como faxineira, tá?
Não, a maioria que estava comigo não tinha essa mentalidade de empreendedorismo ou de estar entrando na casa para cuidar, para isso.
Mas
era mais pela grana mesmo.
Mas, mas eu gosto de falar isso para todo mundo, entendeu? Whatever que você estiver fazendo, faça com amor.
Com amor, com a coisa que você goste.
Se você estiver limpando privada, que seja o melhor limpador de privada. Se for programador, que seja o
melhor programador.
Se você tem um horário de chegar às 9, chega às 8h45, chega preparado, entendeu?
Sabe quando você não estava sendo? Eu não estava entregando o meu melhor.
É.
E algumas meninas que vieram para mim, eu percebi que estavam com essa mesma dor. Eu falei, cara, você não vai fazer isso legal. Então vai curtir outra vibe. E tem espaço para todo mundo. Vai ser manicure. Vai fazer um curso de unha de gel.
Aí você virou coach.
Vai fazer estética. Não fiz coach, mas eu ficava...
Mas não vai levar ninguém pra montanha lá em New Hampshire, não, meu. Não. Pelo amor de Deus.
Mas eu ficava mandando...
Depois do
Paulo
Marçal...
Eu ficava mandando a galera... Não, cara, vai ser feliz, cara. Sai do armário, literalmente, tipo assim...
Você mora em Lowe ainda, né?
Eu moro em Draycott agora.
Então você é mais perto do White Mountains agora. Não vai com essas ideias, não. Já vou cortando.
Mas sabe o que acontece, cara? Eu percebo que elas chegam aqui, coitadas, muito perdidas. E aí elas ficam só numa única coisa.
Só elas? Todo mundo chega aqui perdido.
Meu...
Eu tô perdido até hoje. Só que aos poucos eu vou descobrindo o que eu não quero fazer. Eu vou me achando.
Você vai falando isso aqui, eu tenho certeza que eu não quero fazer isso.
É?
E aí, quando eu abri a agência, que eu abri mesmo, fui lá, abri, fiz o... Chamei o Léo, falei, ó, abri a empresa.
Coitado do Léo.
Aí, o Léo falou, você abriu a empresa de quê? O Léo falou pra mim, você abriu a empresa de quê? Eu falei, cara, não foi de limpeza. Aí você vê o sorriso dele murchando? Porque pô, eu acho que na cabeça dele, assim, poxa, tava entrando dinheiro.
O negócio tava indo bem.
Tava indo bem. Aí eu falei pra ele, mas eu não quero fazer isso, eu não sei
fazer.
Ah,
melhor que você ter chegado, falado, tô com um quinto filho, né?
Não, é, eu tô operada.
Abri a empresa, foi melhor do que tinha
operada. E aí, cara, aí eu comecei, aí eu falei, quer saber, eu vou fechar com chave de ouro. Eu vou fazer um evento presencial, que eu ainda não tinha tido essa experiência de eu produzir um evento. Eu vou fazer um evento presencial. E isso surgiu... Tem alguém que fala que as suas ideias mais, assim, bem
audaciosas,
executadas, elas surgem numa indignação, quando você fica indignado com alguma coisa. Eu tive um momento de indignação...
Esse podcast surgiu de uma indignação.
Qual foi essa indignação?
A minha? De gente vendendo sonho para os outros aí fora, que tem a fórmula do sucesso, como é que fica rico. Eu falei, cara, não tem segredo.
Não tem, não tem fórmula.
Não tem, tipo, não existe isso. E aí foi, a minha ideia foi criar duas séries diferentes para contar que igual isso aqui. Tem muito insight dessa história sua, apesar dela ser bem rápida, que você anda em 250. Então eu vou pedir para a produção pegar esse vídeo aqui mais devagarzinho, quando for passar, para aumentar a duração dele.
Acho que o
Fábio
nunca mais vai querer editar um vídeo meu. Ainda bem que ele edita. Ah, eu não vou, ele
não,
só
Não, não,
só
não,
capta,
ele não, mas
né?
Assim, mas tem muitos insights aqui, e que é importantíssimo a gente, né, de acordo com o que vai chegando aqui no final, mas que é assim, é importantíssimo a educação, sem dúvida nenhuma, mas é importantíssimo também o foco. E você só descobre o que você quer fazer tendo essas experiências.
Cara, se você não executar...
Você foi fazer limpeza de casa porque é o que todo mundo fazia.
Sim.
Mas dentro ali você viu uma outra carência, uma outra necessidade,
falei, cara,
então você já tinha...
Elas não sabem pegar, eu vou monetizar isso. Aí eu comecei vendendo o curso por 97, depois eu fui vender por 297. No final eu já estava vendendo um combo.
Quantos cursos você vendeu?
Ah, eu vendi na época... Eu devo ter vendido na primeira leva uns 74, depois eu abri uma comunidade, que aí a pessoa pagava a comunidade por recorrência... Então, eu todo mês tinha aquela verba entrando.
Sim.
Depois eu comecei a vender os templates das cartas que eu escrevia para os clientes. Que aí já estava uma carta com copy. Então, já era uma copy, porque não era uma copy descritiva do meu trabalho. Era uma copy persuasiva.
Sim.
Que já estava com umas técnicazinhas ali, bem marotas. Então, tinha um... Eu comecei a vender os insights, enfim. Elas começaram, ai, por favor, faz para mim. Quando eu fiz o evento ao vivo, eu acho que aí despertou para os grandes empresários locais, eles olharam e falaram assim, meu irmão, realmente essa mulher tem alguma coisa de diferente. Porque ela não veio aqui, não pediu um patrocínio, ela não veio aqui pedir dinheiro para nada. Cara, como é que essa mulher fez isso? E tipo assim, tudo na força do ódio, porque eu estava indignada. Com tanto de coach que vinha para cá do Brasil para tirar dinheiro do povo daqui, ensinando uma fórmula que eles não... Não, que ainda chegam.
Ah, tá.
E aí eu fiquei indignada e falei, cara, quer saber? Vou botar no ventilador. Eu vou fazer um evento ao vivo, elas vão pagar um ingresso que já... eu não vou ter lucro nenhum. E eu vou mostrar para elas que quem sabe é quem passa o... Cara, eu posso falar para você toda a teoria aqui da trilha lá de Santiago.
Ah, não,
de...
É
só quem passa.
Só quem passa.
É só quem tá ali trocando.
É só quem subiu no morro com o Pablo Marçal que sabe.
É. Eu não posso falar pra você o que aconteceu lá em
não,
cima,
é,
você tá entendendo?
Só quem desceu com o corpo de bombeiro que lê.
E só o cara do corpo de bombeiro, você tá ligado? O cara do corpo
Desculpa,
de bombeiro sabe
zoado.
Se...
Eu acho engraçada a história.
Não, mas o cara do corpo de bombeiro é o que eu... Cara, é quem tá aqui que sabe.
Sim, e às vezes então... a experiência foi até boa, né?
Sim. Tiveram pessoas que voltariam, tipo assim, pra montanha. E tá tudo bem.
Bike, né?
Então, agora...
Aí tá, você fez o bagulho. Como é que foi?
Aí foi ótimo. Chamou Ativadas. Eu fiz aqui em Massachusetts mesmo. Veio pessoa de tudo quanto é canto. E os relatos, os testemunhos, as meninas pedindo... maridos americanos falando pra mim, poxa, muito obrigado por você ter feito isso. Hoje eu já vejo uma esperança... Né? Na minha esposa, agora ela vai ser uma empresária, ela vai organizar a companhia e tal. E aí o palestrante que eu levei foi o Felipe Maiorino, que ele é de Fall River, ele tem uma companhia muito grande de limpeza, cresceu muito rápido também. E hoje aí é 520, que é 520 ou 520, cada um chama a agência de um jeito.
Que agência, aham.
Ela começou a fazer toda a parte gráfica da mentoria do Felipe. Então hoje a gente é sócio da mentoria dele e ele ensina as mulheres a buscar em casa e fazer uma venda, um fechamento de venda assertivo.
Sim.
É uma mentoria, são 4 dias de mentoria. As vagas vão abrir, tá, galera? Quem quiser. E a gente fez toda a parte gráfica, página de captura, página de vendas, sabe? Toda a parte gráfica foi pela agência e entramos com um percentual de participação, né, na mentoria. E agora eu tô fazendo assim, eu tô entrando com os percentuais. Então, tipo assim, já comecei também a criar meu potinho de rendinha passiva.
Vida de imigrante é isso aí, cara. Essas histórias que ninguém te conta. Você vai passando várias perrengues, vai se reinventando.
E aí, quando eu resolvi ensinar pras meninas na internet, as blogueiras, algumas blogueiras famosas da comunidade, que tem muitos seguidores.
Existe?
E tal. Algumas existem, umas são fake, mas umas existem.
Ah, tá. Não, eu preciso me passar a lista, eu tô procurando.
É. O que que acontece? Aí que eu ia te falar, às vezes tem seguidor e não tem resultado, que eu costumo dizer que o resultado é o dinheiro na conta, né? E assim, é claro que teve meses que a gente passou alguns perrenguinhos, mas no mais eu acho que lá em casa tava legal.
E aí, o que
pode aconteceu? Melhorar, né? Mas tava legal. Elas se enfezaram, falaram que... Elas começaram a montar um esquema meio mentiroso de influência. Por exemplo, eu bebo sempre. Nossa, que delícia. Ai, essa latinha, chegou para mim ontem. Meu, eu não seguro minha língua. Eu ia lá nos comentários e falava, cara, não é verdade. Você não,
mas
não bebe.
Mas também não, né?
Não, mas não, tô falando de bebida, mas eu tô falando de coisa séria. Posso falar uma coisa para você? Tipo assim, ó, eu não posso chegar e falar assim, eu faço aula com fulano de tal. Um professor fulano de tal. Eu faço aula, não. O professor é muito bom.
Sim.
Ele é muito bom, né? Sorri. Mas eu faço aula.
Ah, mas o Morgan, desculpa, desconcordo plenamente com você. Morgan e Morgan, que você vê essa placa aí na highway, você acha que o Morgan tá cuidando do seu caso na justiça?
Não, mas eu não posso falar que eu sou atendida por ele. Você tá entendendo?
É, mas não. Ele tá falando que ele vai resolver o seu problema. Morgan é Morgan.
Não, ele vai, mas eu como influencer não posso dizer que é ele. Não, se ele vai resolver ou não vai, é uma promessa.
Mas a empresa Morgan & Morgan, sabe o que o Morgan & Morgan faz? Ele acha um advogado local e bota ele no seu caso.
Sim, ele terceiriza o que ele deveria estar fazendo.
Ele é um funil.
Sim, é, ele é um...
E também pro Morgan & Morgan.
Mas, cara...
Então você tá sendo protegido pelo Morgan & Morgan. Quando você vai ver, Rocky Fusca Lawyer.
Beleza, mas ele tá, tipo assim, como é que eu vou te explicar? Quando a influencer, ela tá ali com um grupinho de meninas e ela fala que ela tem aula. Ela não tá prometendo assim, você vai aprender inglês. Ela tem aula com aquele cara. A treta foi essa. Só que o que que acontece? Pra uma infelicidade da menina, a gente também trabalha no low profile e no offline. Eu terceirizava trechinhos de copy ou participava do lançamento do cara que ela estava anunciando. Ela não sabia, nem fazia noção disso. E aí uma menina botou para ela assim, olha, você como evangélica está sendo mentirosa, a gente sabe que você não tem aula com ele. Aí a treta começou. Porque ela devia ter feito o quê? Gente, que bobeira, isso aqui não é nada não. Vamos para o próximo bloco. Mas ela é da treta, ela gosta. Aí ela pegou...
Essa irmã gosta do barraco.
É, ela pegou e ela foi depreciar a menina na internet. Aí meu senso de justiça apitou. Eu devia trabalhar lá no Morgan & Morgan, sei lá o que, produzindo. O meu senso, eu devia ter ficado calada. Mas eu sabia da verdade, eu fui lá embaixo e comentei.
Eu
falei,
não sei
gente,
se foi Churchill
gente.
Que falou isso, mas alguém falando aqui, o que vende é o quê?
É o...
Drama e sexo.
Aí eu virei lá embaixo e botei assim, gente... Nem tudo que se vê na internet é verdadeiro. Só botei isso. Não falei de quem que eu tava falando.
Aí você só tacou fogo no paiol.
Aí vieram tacar fogo em mim. Quando vieram tacar fogo em mim, eu fui imitar o jeito que a garota fala. E não tinha nada a ver com o lugar que ela veio, o sotaque que ela tem, nada disso. Ela tem um leve problema de dicção que ela fala com...
Sim.
Então. Aí eu fui falar. E aí...
Mas, irmã, isso é da maldade.
Escuta. Cara, eu tenho licença poética. Eu tenho DRT. Não, Eu não fui fazer como atriz. Eu fiz na zoeira. Mas não devia ter feito hoje. Pô, não devia ter feito. Mas não foi nada a ver com o sotaque dela. Inclusive, quando eu fiz, ela é do Nordeste, eu estava com o Marcos de Castro, que é meu personal cabeleireiro, que hoje não posso nem falar isso, que eu tô com o cabelo todo levantado, arrepiado, ele vai quase morrer do coração. Mas que é do Nordeste, eu amo, e eu não tenho nada contra. Mas ela pegou essa pinça. Ah, ela é xenofóbica, ela é isso, ela é aquilo, e sentou o dedo no gatilho. Só que ela esquece que, cara, eu não vivo de número de seguidores. Eu vivo de conversão, eu vivo de CAC, eu vivo de, né, de ROAS, de outros números, né, que é o que faz entrar o dinheiro na conta. Então, eu tava nem aí se iam me bloquear, se ia acabar a minha... Sabe? Não é, a gente sabe que não é isso que vende, tipo assim... E aí foi essa treta.
Mas eu acho que a gente tem...
Mas o tombo vem a cavalo.
A figura pública, tá? A gente tem uma responsabilidade com a comunicação. E eu entendo que o bom é que você reconhece que foi errado essa comunicação sua. E
eu não devia ter me metido, devia ter deixado o negócio pra lá. Tipo assim, não devia ter opinado.
Eu venho da indústria financeira, onde que existe um bullying pesado. Eu sofri um bullying pesado. E às vezes é um gatilho também, entendeu? A forma que comunica, a forma que fala. Mas é muito importante...
Não, com certeza. A pessoa que tá recebendo, não sei o que aquilo desencadeou na pessoa e tal.
Não, então, é até a gente também. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, com as brincadeiras que a gente faz, as coisas que a gente faz com as pessoas que tá lá fora. Porque a gente não sabe a malinha que a pessoa está arrastando, né?
Sim, entrar a fundo, mas eu tive um problema pessoal recentemente que...
Mas a gente está chegando no final, a gente está estourando o tempo aqui. E assim, não vai bater, já passamos de uma hora. Acho que a gente falou de tanta coisa, mas se eu pudesse resumir em três coisas aqui hoje, o que eu admiro muito da sua história e o que me chama muita atenção é a audácia. Número um, daqui, audaciosa. Você não aceita não como resposta, você corre atrás, você busca informação, você vai lá e faz. Então, para você, vida de imigrante que está acompanhando a gente, sem dúvida nenhuma, audácia foi a essência do que eu escutei da Helena hoje. Número 2, educação. Você lembra quando ela brincou e falou assim, cara, eu não sei quando foi a última vez que eu dormi 12 horas com meu esposo. A gente, entendeu? Dorme juntos, mas não passa. É um sacrifício, é uma escolha. Toda vez que ela escolhe algo, ela fala não para outra coisa. Eu estar aqui hoje com a Helena, a gente está aqui junto, a gente falou não. Tem 4 filhos, você não está com as crianças hoje. Então,
não,
é muito importante isso. E número 3, em conclusão, tá? Que é muito, muito importante, é você descobrir o que você não quer fazer. E ela, através das experiências, descobriu que ela não queria fazer. Então, Helena, se eu pudesse resumir essa uma hora de conversa nossa, que eu achei muito legal, foi essas três coisas. É audácia, sem dúvida nenhuma. É educação. E número 3, é... Não... Parar, cara.
Cara, foda. Eu acho que as pessoas, elas aprendi precisam muito. Treinar criatividade. Criatividade é treino. Você pode ir através de livros, de Google, de exercício. Hoje em dia as crianças ficam, por exemplo, na nossa época, não vou me estender, mas a gente tinha que inventar brincadeiras para brincar. Então, eu acho que muitas pessoas dessa geração não foram, infelizmente, estimuladas a pensar.
Está acontecendo isso, tá? Você tem os filhos que você merece. Paulo Vieira falou isso. Cara, eu sou contra coaching, odeio coaching. Tem pavor de coach, zoou o coach mesmo, I'm sorry, entendeu? Que tipo, pra mim é zoado. Odeio coach de como é que fala, de palanque. Meu, como é que fala, empreendedor de palanque aí, que nunca fez porra nenhuma e ficar lá vendendo classe.
Sim.
Então assim, pra mim, cara, eu respeito quem errou, tá? Por isso que eu respeito o Thales Gomes, pô, o cara errou, aprendeu, fez, tá fazendo muito bem feito agora. Demais o Alfredo. O Bruno Nardon, os meninos do G4 ali, é de verdade, entendeu? Ninguém é perfeito, tem suas dificuldades, mas aí você pega os outros caras, meu, que não, tipo, não sabe o que tá fazendo, mas voltando pra esse ponto nosso aqui. Com criança, no mundo que a gente vive hoje, o que a Helena falou é essencial, e eu vou resumir aqui agora. Criatividade é treinamento, é capacitação. Se você... deixa o seu moleque na frente da televisão e do videogame, se você não passa tempo com eles e fui no Paulo Vieira por causa da Fernanda e por causa do Alfredo Soares, que falou, vai lá, olha para o cara como empreendedor. Eu fui para olhar para o cara como empreendedor e ele falou, aproveita as classes dele.
O Alfredo, sou apaixonado.
O Alfredo talvez não vai lembrar disso. Nós estávamos lá na casa do Thales, no Super Bowl, conversando sobre isso, né? No começo do ano. Foi quando eles falaram, não vai. Eu abri meu coração e fui. Cara, foi assim, foi enriquecedor, porque ele falou isso, você tira uma hora do seu dia para estar com seus filhos, você olha no olho dele, enfim, resumindo aqui, chegando no final, criatividade com os nossos filhos aqui na comunidade brasileira hoje, você está trocando seus filhos por televisão.
É estimular.
É estimulado. E não tem como ser criativo. E assim, a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Acho que esse papo aqui é longo.
É resolução de problema, gente. Se você aprender a resolver problema, tá, acabou.
Mas é isso. Assim, Helena, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Do caramba.
Espero que vocês tenham...
Desculpa se a gente falou alguma coisa.
Não, imagina. Descoberto, assim, novas... Cara, meu, quer morar fora, quer ter uma vida diferente? Pode ter. Mas esteja disposto a isso. Saber acionar um celular, não ter isso aqui. Eu tenho muitas pessoas que têm isso aqui só de enfeite. As mulheres, muitas que eu trabalho, às vezes tem que abrir um aplicativo que não consegue abrir. Então, aprenda a fazer essas coisas pequenas que vão te salvar aqui. Tudo aqui você consegue fazer pelo celular, pagar estacionamento, pagar tudo. Tudo por aqui. Então, assim, e o que você tiver dificuldade, você vai para o Google, cara. Não tenha medo de perguntar.
Sem dúvida. E se você quiser mais informação, manda uma mensagem direta para a Helena, que ela está disponível da meia-noite às 5 da manhã. Helena, valeu. Obrigado, foi muito legal. Vai ter versão 3.0 ainda, né? Nem 2.0. Até a próxima.
Vai ter.
Valeu, produção. Agradeço vocês, você que está aqui até a hora dessa.
Acorda, gente. Vocês estão dormindo.
Vambora. This is the Thiago Prado Experience.